Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa aqui o Pautas Femininas. A campanha de doação de leite materno é comemorada no dia 19 de maio. Nesta semana, os postos de doação vão intensificar as ações para conscientizar as mães que podem alimentar outros bebês. Reportagem de José Odeveza.
O Ministério da Saúde estima que anualmente 150 mil litros de leite humano são coletados, processados e distribuídos a recém-nascidos de baixo peso internados em unidades neonatais. Apesar dos esforços, essa coleta não é suficiente. Pensando nisso, foi instituído em 2015 o Dia Nacional de Doação do Leite Materno a partir de uma iniciativa da ex-senadora Marisa Serrano. Na ocasião, foi criada também a Semana Nacional de Doação de Leite Humano, que busca sensibilizar as pessoas sobre a importância do gesto. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, destaca a importância do leite materno para a saúde das crianças.
Essa campanha, essa unificação do pensamento, essa conscientização, ela é importante para a saúde, é menos criança no hospital, é menos no gabinete pediátrico, é menos mãe preocupada com os filhos, são os filhos mais saudáveis e desenvolvendo dentro daquele quadro esperado que é um bebê que precisa muito desse leite para poder se fortalecer.
As interessadas em realizar as doações devem procurar os bancos de leite de suas cidades.
E a gente aproveita para lembrar que até o dia 31 de maio segue a campanha de vacinação contra a gripe. As gestantes e as mães com até 45 dias no pós-parto fazem parte dos grupos prioritários. A proposta que garante vaga para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica está mais perto de virar lei. A medida foi aprovada no plenário do Senado no dia 8 de maio. Como o texto foi alterado, ele volta para análise da Câmara dos Deputados. A Érica Christian explica.
De acordo com o projeto, os filhos de mulheres vítimas de violência doméstica terão vagas garantidas em escolas públicas no caso de mudança de endereço por conta de agressões ou ameaças. Nesse caso, a mãe terá que apresentar documentos comprobatórios, a exemplo do boletim de ocorrência policial ou do processo judicial. O projeto também garante o sigilo dos dados da mãe vítima de violência doméstica e dos dependentes transferidos de escola. Por sugestão da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, essas informações só poderão ser acessadas pelo juiz, por representantes do Ministério Público ou por policiais. Ela destacou que essa proposta protege as crianças de constrangimentos.
Mas de que adiantava se ela foi exposta para dentro de uma escola, dizendo que ela se mudou por conta disso? Então, foi no sentido de proteger a história tão triste já e tão marcada de mães que sofreram violência e de seus filhos que também são vítimas consequentes.
Por conta desta mudança, pela decretação do sigilo do nome da mãe e das crianças, o projeto volta para a Câmara dos Deputados.
As diferenças das condições de trabalho das mulheres, principalmente as do campo, foram destacadas durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. O tema faz parte do ciclo de debates sobre previdência e trabalho, como informa a repórter Poliana Fontenelle.
As diferenças salariais e das condições de trabalho, principalmente no campo, marcaram a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que debateu o impacto da reforma da Previdência na vida das mulheres. O presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que no campo, muitas começam a trabalhar ainda antes dos 14 anos, em atividades insalubres que ultrapassam até 10 horas diárias.
Eu acho que vai ter uma diferença, sim, em relação à mulher e o homem. E outra questão que preocupou muito também é a atuação em área insalubre, penosa e periculosa.
Marcela Azevedo, representante do movimento Mulheres em Luta, destacou que a reforma reforça a desigualdade de gênero e afirmou que questões como a dupla jornada de trabalho e a rotina que por vezes exige a interrupção da atividade profissional devem ser levadas em conta na proposta.
Quando alguém da nossa família adoece, seja os pais, seja os filhos, seja o marido, quem tem que se afastar do emprego para cuidar da pessoa são são as mulheres, e fora o próprio machismo que a gente encontra no mercado de trabalho. Então, tudo isso faz com que a gente tenha várias interrupções na nossa vida laboral que impedem que a gente consiga acumular o tempo de serviço, de contribuição estabelecido hoje. Imagina ele aumentado aí para o tempo que se quer com essa proposta de reforma da Previdência.
Também participaram da audiência pública representantes do Ministério da Mulher e do Grupo Mulheres do Brasil.
E a data de 13 de maio foi lembrada por alguns senadores. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a data de 13 de maio é simbólica para que não esqueçamos jamais o longo período de desumanidade que constituiu a escravidão. E segundo dados publicados pelo Instituto GLEDES, a mulher negra é a parcela que mais sofre com a falta de qualificação e a que passa mais tempo desempregada nas grandes cidades. Dentro deste tema, a gente aproveita para apresentar a entrevista de hoje com a doutora pela UNB, Kelly Quirino. Entre a jovem e o sonho está a ausência de uma bolsa de estudos. A solução foi iniciar uma campanha solidária na internet. Ouça a entrevista.
Qual a importância deste curso para a sua atuação como doutora, né?
Esse curso, eu participei de uma seleção e eles procuram capacitar mulheres que têm perfil de liderança para ocupar espaços em cargos públicos ou instituições privadas no terceiro setor.
Bom, no que consiste o seu trabalho hoje?
Há muito tempo eu já atuo com práticas de advocacy de responsabilidade social, na questão racial, o racismo estrutural no Brasil, e você tem várias barreiras que fazem com que as pessoas negras tenham menos oportunidades no mercado de trabalho, tenham menos acesso à educação, saúde, moradia, emprego digno. Dentro da academia, os meus estudos estão relacionados à questão do jornalismo e relações raciais. Então, com todo esse material que eu acumulei nos últimos anos, eu acabei sendo habilitada para participar desse curso. E eu acredito que, ao ir, eu vou conseguir entender melhor essas dinâmicas na área de gestão e poder atuar melhor, né, na área de gestão, que eu ainda não tenho experiência na área de gestão, né? A minha experiência é dentro de movimentos sociais e dentro da academia, mas eu tenho pretensões de ocupar cargos de gestão.
E o que está faltando, Kelly?
Eu fui selecionada, como eu disse, entre 400 mulheres, só que eu não consegui bolsa, daí eu decidi abrir uma vaquinha virtual para conseguir o apoio com curso, passagens aéreas e hospedagem. Eu já consegui as passagens aéreas, eu já até peguei as passagens aéreas que o Instituto Levo. O valor da vaquinha total é R$24 mil, sendo que o curso vai sair em torno de R$19 mil, depois a Columbia University, né, com o escritório aqui no Brasil, que fica no Rio de Janeiro, me deu 25% de desconto. Então o curso está saindo em torno de $4.800.
E as mulheres que ouvem o Pautas Femininas podem te ajudar de que maneira?
Eu acredito que elas podem me ajudar, além de, né, de contribuir com a vaquinha, qualquer ação de empoderamento, né? Que seja me dando palavras de incentivo, indicando curso, me convidando também para fazer palestras, porque eu também tenho começado a atuar nessa área de consultoria. É muito importante, ainda mais eu, enquanto uma mulher negra, ocupar, né, esses espaços, que infelizmente as mulheres negras têm menos representatividade. Nesse período de arrecadação, eu tenho percebido que as pessoas se inspiram muito em mim, não só por conta da trajetória, né, de ter vindo de uma família humilde, de ter estudado a vida inteira em escola pública, universidade pública, mas como uma pessoa que também pode ocupar esses cargos de poder que historicamente as pessoas negras foram alijadas.
Quais são as formas que a pessoa pode contribuir? Você pode passar para a gente aqui?
A minha vaquinha está no site do Vaquinha Virtual. Você está lá como nome Kelly Quirino rumo à Columbia University. A pessoa entra, coloca, clica no contribuir. E pode ser qualquer valor, a partir dos R$25. Mas independente do valor, eu abri uma página no Facebook. Como eu disse, palavras de incentivo, convites, outras formas, né? Às vezes de apoio, com hospedagem, por exemplo, em Nova York é muito caro. Eu estou aberta a qualquer tipo de contribuição. Também quero agradecer a todas as pessoas que até agora contribuíram. Muito obrigada a todo mundo que tem me ajudado.
Ok, Kelly, muito obrigada.
O Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591. Não se esqueça de informar seu nome e sua cidade. O programa de hoje teve produção e redação de Ana Beatriz Santos, apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de André Menezes. Obrigada pela sintonia e até mais.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.